A nossa aula de hoje é sobre historicidades. E vocês que acompanham o curso sabem, não se trata daquela historicidade formal que nós aprendemos na feitura da clínica. Nós estamos trabalhando aqui os bastidores desta historicidade. São aqueles elementos que usualmente não aparecem, as passagens, os caminhos, as coisas que o arquiteto que trabalha essas questões, o filósofo clínico, no uso de seu ofício, descortina. Quando nós estivemos agora em Florença, a capital do Renascimento e por toda a Toscana, nós nos aproximamos primeiro dos autores menores, aqueles que foi explicado para os colegas que pessoas como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli e outros, eles eram homens que lá na altura tantas da vida eles entravam para assinar, para colocar assinatura nos quadros, corrigir um detalhe, que a maior parte era feito por uma imensa equipe, não é? E alguns especialistas. Então tinha um sujeito que era especialista em fazer as mãos, outro em fazer os contrastes. E então nós, quando começamos pela Toscana, nós vimos museus menores, vimos ainda muito da arte da Idade Média, muito ainda do gótico, do barroco, até que chegamos então propriamente a Florença, então tivemos contato com os grandes mestres, né, do Renascimento. Uma coisa que eu coloquei para os colegas em um dia, que nós estávamos caminhando por um desses acervos da arte renascentista, é que havia muitas mensagens que eles colocavam nas telas, nas obras, nas esculturas. E num momento em que o guia que estava conosco passou reto batido, eu segurei um pequeno grupo e disse: esperem, esperem. Olhem, por favor, essa tela, uma tela enorme, de 8 metros de altura, 4 metros de altura por 2,5 de largura. E disse: observem, há pelo menos 3 mensagens ocultas aí que o artista que a produziu quis nos legar, quis passar. E eles ficaram olhando e então mostrei para eles uma dessas mensagens e duas ficaram para que estudassem em casa. Mas dali para frente a gente parava diante de uma tela renascentista e eles perguntavam muito: professor, o que quer dizer essa tela? Onde tem uma mensagem oculta? Muitas vezes não tinha nada, claro. O tema da nossa aula de hoje é exatamente este. Nós vamos pegar um dos grandes mestres de embutir passagens, de embutir segmentos que não são visíveis a um primeiro olhar em suas telas, em suas obras, e vamos estudar isso como um elemento de contraponto nisso que estamos trabalhando, nas historicidades. Eu me refiro a Leonardo da Vinci. Nós vamos agora fazer um grande mergulho na obra dele. Nós estivemos diante de uma dessas obras atribuídas a ele, lá no Museu dos Ofícios, em Florença. E a guia local falou algumas coisas. Hoje eu vou falar outras, mas muito importantes para os nossos trabalhos. À medida que formos aprofundando, eu acho que vocês terão uma leitura muito interessante, não apenas de historicidades, mas de elementos que são embutidos e que permitem caminhadas para além daquilo que é tão evidente, tão óbvio. Eu separei uma série de trabalhos do Leonardo da Vinci para que a gente possa aqui considerar. Mas, como de hábito, nós somos filósofos e trabalhamos em clínica. E a nossa aproximação se dá via historicidade. Então, eu selecionei para os senhores aqui esta obra publicada aqui no Brasil com tradução do Paulo Neves, muito boa tradução, aliás, Leonardo da Vinci, de Sophie Chavot, que é essa historiadora. Uma obra muito bonita. E nós vamos considerar apenas a infância do Leonardo. É um homem que viveu praticamente 70 anos, E tem muitos episódios da vida dele que nós não conhecemos. Leonardo esteve em lugares estudou coisas que nós estão perdidas para sempre, nós não sabemos. Então, vamos tratar daquilo que é conhecido de Leonardo, que servirá de anteparo para tudo que nós veremos hoje, tá bom? Então vamos nos aproximar deste homem, nascido em 1452. Vamos lá então. Vamos considerar um pouco da historicidade do Leonardo. Pode-se dizer que Leonardo da Vinci teve uma infância feliz? Começa assim essa obra. Pelos critérios do século XXI, seguramente não. Uma infância sem pai e com pouquíssima presença da mãe, quase sem autoridade e sem verdadeira escola, sem limites, sem imposições. Sem muito amor, mas com certeza uma infância livre, uma infância selvagem, uma infância imensa. Numa paisagem que tece o pano de fundo dos sonhos de todo europeu do sul, em meio a oliveiras plantadas desde a Bíblia, vagando sobre a árvore da civilização, acompanhado do canto das cigarras, do ruído dos ventos das folhas, de figueiras e amendoeiras perfumadas. Por que será que essa historiadora nos apresenta a infância de Leonardo da Vinci assim? Acham que é porque ela gostava disso? Não. Leonardo tinha um grande amor por estas coisas. Sobretudo, mais ainda do que da vegetação, pelos pequenos animais. Ele tinha um grande amor pelos bichinhos da natureza, os pequenos animais. E se inspirava muito com isso. Ele, quando era muito jovem, ali pelos 15, 16 anos, quando então ele vai para o primeiro liceu de artes em Florença, o Leonardo pega um bloquinho e passa a fazer anotações para toda a vida dele. Ele faz isso até praticamente os últimos dias de vida dele. Ele deixou mais de cerca, entre 13 e 15 mil páginas, imaginem. Que só a história por onde vagaram essas páginas daria muitas e muitas aulas para a gente fazer. É qualquer coisa de impressionante que aconteceu com essas folhas, que foram reunidas, perdidas. O Leonardo, quando ele já estava bastante idoso, para a vida dele, 60 e poucos anos, numa época daquela, já era ter uma idade avançada. Ele tinha um fiel escudeiro que morava com ele, né? Um jovem escultor, pintor, a quem ele legou tudo isso. E esse jovem cuidou como a própria vida até o final, mas quando ele morre, isso se perde. Isso vai parar num quartel, isso vai parar em vários lugares, é dividido. Uma hora vai parar no museu na França, outra parte está ali. Ficou num sótão durante muito tempo. Né? E no fim, os historiadores, pesquisadores fazem buscas e acham um sujeito na Espanha que tinha tentado classificar aquilo de uma maneira totalmente aleatória, destruiu uma parte daquilo, vendeu outra. Recuperou-se das 13 mil, 14 mil folhas, eu acho que mais da metade foi recuperada, uma parte hoje está na França, outra parte na Itália. Um rico acervo que mostra um registro historiográfico desse autor desde criança, como ele captava a natureza, ele tinha uma curiosidade que era para tudo, era impressionante. Ele passava diante de um animalzinho, tinha uma ideia, desenhava o bichinho, já colocava uma ideia e tudo mais. Nós vamos ver isso logo adiante. Antes de chegarmos a isso, preciso contextualizar este homem para que o que vem a seguir tenha sentido. Desde das mensagens secretas que ele deixava, e senão nada disso vai ficar para nós ter a menor relevância. Então, por isso que ela coloca esse início da vida dele, dessa forma. Amendoeiras perfumadas, dos regatos que correm entre uma colina e outra, ele é o filho selvagem do campo da Toscana. Entre Siena, Pisa e Florença, da Vinci e Anchiano, entre vinhedos e ciprestes, charnecas e matagais, ele percorre esse lugar como quem respira. Diante dele, a perder de vista as colinas onduladas, casas esplanadas, os troncos nítidos e negros dos pinheiros recortados sob arcadas brancas, as oliveiras de folhas descoradas, dos carvalhos de folhagem estranhamente azulada, dos loureiros, dos ciprestes em forma de lança, ciprestes que ele vai colocar em dezenas de quadros, pinturas dele. Leonardo é tão livre como os animais que vivem nestas paragens e que serão durante toda a vida dele seus amigos. Seus primeiros e definitivos amigos. Nenhum o rechaça. Ele ama de imediato e loucamente o ser vivo em todas as suas formas. Formas vegetais, minerais, humanas, mas sobretudo os animais. É o que apaixona quando criança e o que o apaixonará até o final de seus dias. A vida, justamente, eis o que ele preza acima de tudo. Agora que vimos isso, e o contexto em Florença era febril, viu, gente? Ainda que essa historiadora não nos coloque isso, é muito importante que tenhamos isso em vista. Havia terminado a Idade Média, começava o Renascimento. Leonardo surge na segunda parte, quando as coisas já vão muito longe, quando já ele era ainda criança praticamente, quando aquele famoso Duomo de Florença é erguido e tudo mais, ele nasce no estado febril do Renascimento. E nesse estado febril, muitas coisas estavam ainda em trânsito, em diluição. Por exemplo, se nós pegarmos astronomia, naquela ocasião, astronomia e astrologia eram uma coisa só. Vejam que interessante, já era auto-renascimento, a idade da razão, tudo se justificava pelo tópico 10, raciocínio, e, no entanto, muitas coisas ainda traziam forte impressão da Idade Média. Hoje, para qualquer um de nós, misturar astrologia e astronomia é uma coisa que fica esquisita. Mas naquela época não. O próprio Leonardo, nos textos e nas páginas, nos códices, que ele... Códice, a tradução de códice é manuscrito, mas é como ficaram registrados os cadernos de Leonardo da Vinci. Os códices, os manuscritos. Nos manuscritos dele nós temos isso. Ele nos mostra que muitas vezes para ele astronomia e astrologia estavam ali juntas. Era natural para um homem renascentista como ele. Então ele nasce nesse estado febril no qual essas coisas estão sendo resolvidas. Ciência está se apartando dos misticismos, numa ruptura que não é fácil e que vai deixar lacunas muito amplas até os dias de hoje. Leonardo presencia tudo isso. E ele tenta, de várias maneiras, ajustar essas coisas, sendo que para ele a arte é suprema, vem inclusive muito antes da ciência. Né? Vamos adiante. Em Anchiano, uma jovem servente de albergue, Catarina, a mãe de Leonardo, ela é seduzida e engravidada por um jovem notário importante da cidade e também é rapidamente abandonada. Lembrem que num contexto como aquele, no qual Florença, quem estudou, esteve lá, nós vimos a importância da família, né? Para o florentino, então, a família é praticamente o que vem primeiro de todas as ordens e coisas. Imagine, então, a mãe ser engravidada, a Catarina, e ser abandonada. Né? Foi assim que a historicidade mostra em Leonardo. É também rapidamente abandonada, mas a família Vinci mostra alguma atenção por ela. 8 meses após o nascimento da criança, que ela certamente conservou consigo, os Vinci lhe arranjam ou lhe compram um marido, chamado Acatabriga, apelido frequente entre os soldados e que significa brigão. Uma vez casado com Catarina, ele passa a trabalhar como fabricante de cal, ou seja, explorando um forno a partir do calcário local a fim de produzir cal para argamassa, louças, adubo. A família paterna de Leonardo os instala em alguma parte para depois não ter mais de se preocupar com eles. Após o nascimento de Leonardo, a Catabriga faz 6 filhos, um atrás do outro, em Catarina. Ninguém sabe se outros morreram. Suas meias irmãs se chamam Piera, Maria, Antônia, Elisabetta e Sandra. O único homem, Francesco, morrerá jovem na guerra. Na verdade, Leonardo mal conhece esses irmãos por parte de mãe. Desde pequeno, é na casa do avô, em Vinci, que reside em companhia da avó Lúcia e do tio Francisco. O pai e as tias paternas já vivem longe, em cidades grandes. A vida de Vinci, em Vinci, é modesta, voluntariamente modesta. O avô Antônio optou... O avô Antônio optou por um trabalho menor, a arte de viver em vez da arte de enriquecer, uma vida de pequeno proprietário rural. Dessa existência austera, ele fez uma vida feliz. Sem despesas supérfluas, a vida não se compra, como não se compra alegria. O pomar é cercado do que em Vinci se chama de árvore do pão, um castanheiro toscano, cuja farinha, quando o inverno se prolonga, alimenta os animais, os homens. E é assim que nasce Leonardo, por acaso, de uma ilusão de amor, do encontro fugaz de 2 linhas, uma proveniente da vida de estudo, a outra da vida bucólica. Será essa a explicação de sua saúde física e intelectual, feita de equilíbrio e força, resistência e argúcia? Aqui a historiadora nos mostra as bases que vão inspirar Leonardo. Ele é nesse contexto, é nesse ambiente que Leonardo começa a crescer. Livre, solto, nesse espaço belíssimo que nós conhecemos nos arredores de Florença. Mesmo sem ser tido desejada, a criança é aceita, cresce sem coerções. A escola da aldeia não faz muitas exigências. Ali ensina os fundamentos, o ábaco. Lembram? O ábaco é como na Toscana eles chamavam a escola popular. Essa escola que... O ábaco ministra o ensino dito primário. Neste povo de negociantes, todos devem aprender a comprar, vender, avaliar o volume de uma jarra à primeira vista e multiplicar os benefícios. Leonardo é uma criança inteligente, assimila tudo o que lhe propõe. Domina rapidamente os ensinamentos do ábaco. Nada parece tê-lo ferido ou traumatizado, como se diria hoje. Ele aprende a ler, escrever, calcular e certamente um pouco mais, sem nenhuma imposição. A prova é que conservou durante toda a vida a escrita especular dos canhotos, não contrariados nem corrigidos. Ninguém julgou conveniente ensinar-lhe a usar a mão direita. Uma raridade completa naquela ocasião, completa, completa. Já estamos acabando essas partes para irmos direto a... Até o que nos interessa aqui. Então aí fala da família paterna e do fato de Leonardo ser tido como um bastardo, né? Os historiadores ainda discutem se o nascimento de um bastardo criava ou não um grande problema. Bastardos célebres ilustram a época, Alberti, Borgia, Lippi, mas certamente nunca é simples ser visto ou ver-se como ilegítimo. Apesar disso, tal ilegitimidade assegura a Leonardo uma marginalidade que o ajuda ou mesmo o força a emancipar-se das convenções sociais e familiares, conferindo-lhe uma primeira marca de talento. Da sua diferença, da qual não tarda a ter uma consciência aguda, ele faz uma força. Isso dito assim pode parecer esquisito, mas se você considerar que na Itália de então, como ainda hoje, a família é o centro das relações, é o centro de referência, é o fator distributivo a partir do qual todo o resto funciona, inclusive a individualidade, e que isso é muito forte na Itália, então já se compreende por que para o Leonardo, o fator de ter sido um bastardo, mas também ter sido aceito e amado, faz com que ele desenvolva essas coisas, tá? 4 anos antes do nascimento de Leonardo, o pai partiu em busca da glória e da fortuna na capital da Toscana. No ano em que nasce seu filho natural, ele desposa uma jovem de 16 anos, Albiera, bonita e muito bem dotada, que aos poucos será deixada em 20 na casa do pai. Como não... Como não consegue ter filhos, ela transfere seus carinhos a Leonardo, à espera do dia em que terá seu próprio filho. Porém, ela morrerá ao chegar esse dia. Teria sido ela quem inspirou a inacreditável juventude de Santana, reflexos das estranhas relações de Leonardo com o trio de mulheres, mãe, avó, madrasta que cuidam dele? Há muito aqui a se considerar e nós não temos propriamente tempo para isso, ok? Mas há muitas curiosidades aqui na relação de Leonardo com essas mulheres. No ano seguinte, à morte de sua primeira esposa, Ser Piero esposa outra mulher, igualmente jovem, igualmente bela e ainda mais rica. Ela também morrerá no parto, impedindo o pai de Leonardo de ter um herdeiro legítimo. Durante 25 anos, o bastardo será seu único filho. Leonardo terá de se conformar em viver sem os pais, já que ambos não se importam mais com ele. E se o pai levou 25 anos até conseguir um herdeiro legítimo, não foi por falta de tentativas. Leonardo vive então a infância cercado de mulheres muito belas e muito jovens, às quais prefere não se apegar, pois, assim que engravidam, morrem. Quanto à mãe... A duas colinas de distância da casa do avô, ela vive grávida, entre recém-nascidos ou filhos natimortos, e sob a dominação do marido colérico, a quem foi dada. Não é preciso dizer que a criança selvagem constrói uma imagem da maternidade, se não perigosa, na época é comum a morte no parto, ao menos repugnante. Os filhos também mordem. Hã? Leonardo da Vinci não terá nunca e nunca desejará ter filhos. Nos seus cadernos, declara abertamente seu horror às mulheres parturientes e essas maternidades obscenas, excessivas, assassinas. É o sexto feminino e o sexo feminino parece um sorvedouro nos seus desenhos pretensamente anatômicos. Como diz André Chateau em seu tratado Leonardo da Vinci, demonstra uma aversão condoída em relação ao modo de propagação da espécie. Em seguida vocês verão muito disso, nós vamos ver os quadros dele e tudo mais, só um pouquinho, mais um pouquinho de paciência, por favor. Resta límpida e luminosa, a imagem das mães eternamente jovens. Jovens por toda a eternidade, ou porque elas morrem antes dos 24 anos, como suas duas primeiras madrastas, ou porque ele deve brutalmente deixá-las, como deixou a mãe, para fazer a vida na cidade grande, onde recriará livremente seus quadros a imagem maravilhosa e definitiva de uma Madonna de apenas 20 anos. Os quadros de Leonardo nos mostram isso, não é? As mães são assim para ele. E eis aqui uma explicação plausível para isso. Agora, a parte final do nosso texto aqui, só tem mais uma página, porque não vou ler o resto todo, é muita coisa. Mas isso aqui é importante. A chegada do Leonardo a Florença, tá bom? Deixa eu ver aqui. Só duas partes eu vou ler agora e aí nós vamos diretamente para os fatores de aula. A chegada em Florença de Leonardo é a despedida dele da liberdade, da natureza e da vida que tinha lá no estado selvagem. É o fim da mãe, a algumas colinas dali, das bonitas e doces madrastas, do terno avô, principalmente da experimentação de todas as formas de vida na natureza. Instalado na casa do pai, a caminho de se tornar-se um grande senhor, Leonardo é compelido a buscar rapidamente uma profissão. Como gosta de desenhar tudo o que vê, como gosta de observar e reproduzir minuciosamente, e como todos ao redor se alegram de contemplar seus desenhos, ele passa a integrar o prestigioso ateliê de Andrea. Esse Andrea é o Verrocchio, ok? Que era chamado de O Olho Exato. É a melhor botega da Florença, a mais polivalente, onde ele aprenderá todas as artes. E aí vocês sabem que Leonardo se destaca em praticamente tudo, tudo, da música, qualquer coisa que aquele menino fazia, ele se tornava rapidamente um prodígio. Ele era muito bonito, ele era muito forte, ele era muito esperto, tinha todas as qualidades reunidas, parece, em uma pessoa. E se destacava tranquilamente nas coisas. Leonardo, que começava a receber algumas encomendas importantes, como o retrato de Bente, herdeira de uma das mais célebres famílias da Toscana, já antevia um futuro radiante. No entanto, essas coisas começam a acontecer, frustram seus projetos. Ele deve desaparecer por 2 anos. É provável que, para se fazer esquecer, ele tenha se recolhido em 20, mas ninguém esquece um jovem tão belo, tão promissor, tão escandaloso. Ao retornar, a juventude florentina o festeja. Ele não é mais o melhor aluno de Verrocchio, mas seu igual. Já assinou obras com o mestre e é reconhecido um anjo de sua autoria no batismo de Cristo. Sem falar de algumas madonas assinadas por ele. O ateliê executa e Leonardo, a partir de então, assina. O êxito é imediato nessa colmeia que é Florença. E aí começa a etapa de Leonardo que nós temos acesso até os dias de hoje. O senhor acaba de ganhar de presente a obra que o professor estava lendo. Bem, então nós vimos aqui a inspiração inicial de Leonardo, aquilo que vai fazê-lo acompanhar vida fora. Esse jovem em Florença se destaca muitíssimo, recebe encomendas importantes e logo respira esse ar renascentista para todos os lados. Mas Leonardo não vai se contentar com isso. Ele toma contato com muitas teorias, com o cristianismo. E vocês sabem, o Papa vivia chamando Leonardo e ele tem a oportunidade de transcender e de nos deixar coisas importantes. Mas agora vamos recuar um pouco. Como é que uma pessoa como Leonardo vivia naquela época? De encomendas. Essas encomendas vinham ou da igreja, não é? Ou das pessoas mais abastadas, não dos burgueses propriamente, dos príncipes, da alta nobreza da época. Era quem tinha para pagar um autor como Leonardo. No entanto, ele tinha acesso à cultura, à informação, ele via as contradições do Renascimento. O Renascimento surge para afastar toda a crendice, os fantasmas da Idade Média, mas mergulha num fantasma de igual proporções, que é a racionalidade exacerbada, que nós estudamos lá na Itália, em nossa viagem, os vários elementos de intoxicação em torno disso. Muito bem. Só que Leonardo encontra uma maneira de respirar, uma maneira de nos avisar o que estava acontecendo. Uma maneira de dizer, eu tenho um compromisso com a minha época e por fazer qualquer coisa e se destacar naquilo que fazia, Leonardo, por questões dele, resolve transcender o discurso. E então agora eu vou colocar aqui um link para os senhores ao estudo que nos aproxima disso que temos trabalhado aqui, as historicidades, os bastidores dos elementos, os corredores, os atalhos, os caminhos. E abrimos o nosso trabalho com o retrato da Lisa Gherardini, por Leonardo da Vinci. Primeiro eu quero dizer para vocês, ainda que a tradição atribua esta tela a Lisa Gherardini, na realidade não se sabe se foi ela mesma que pertencia a esse quadro aqui, ok? Há várias contradições e paradoxos. Um deles é que não era comum um artista como Leonardo pintar uma mulher assim, que era da burguesia média, não era da nobreza da época. Então, há vários senões aqui. E provavelmente esse quadro provavelmente foi feito em Milão, okay? Ao norte da Itália. Eu coloquei alguns dados historiográficos ali à direita. 1452, nasceu Leonardo, provavelmente, um ano a mais, a menos. Aí, e botei logo abaixo ali, ó, 1420, Brunelleschi e a Catedral de Florença, para vocês terem uma referência, os que viajaram com o professor para lá. Ok? Bem, agora vamos ver algumas coisas aqui. Nós estamos falando de um homem que é capaz de, sem o recurso da fotografia, há praticamente 600 anos, sentar diante de uma pessoa, ou mesmo na ausência dela, e pintar o que ele bem entende. É que o que a imaginação dele imaginar, ele com as mãos conseguem retratar. Tal qual um pianista prodigioso, por exemplo, que é capaz de interpretar aquilo que a alma musical dele sonhar. Ou seja, a tradução semiótica para uma criatura como Leonardo era quase ao natural. Entende? Provavelmente era muito próximo àquilo que ele pensava daquilo que ele retratava. Não havia propriamente uma perda nos conteúdos de tradução, nas transposições de dados de semiose, ainda que certamente ele considerasse. Quando você pinta uma tela como essa que tem diante de nós, que ficou conhecido como a Mona Lisa, você tem um único fotograma, um único registro para dizer tudo. Um autor que escreve um livro de 500 páginas, alguém que tem uma obra filmada, uma narrativa, uma crônica, tem muitos outros elementos. O Leonardo tinha que dizer tudo numa única tela. Você teria que olhar para isso e entender tudo o que ele está dizendo. Às vezes a história de uma vida e tudo mais. Bem, então eu separei apenas três elementos para a gente trabalhar aqui, para mostrar para vocês, e eu vou fazer todo o tempo elementos de contrastes e comparativos com a historicidade, para vocês começarem a ver como é interessante, como há passagens, como você às vezes empurra uma pedra no corredor que perfaz o caminho de um segmento da história de uma pessoa e atrás um jardim se abre. E que, pela maneira dura como alguns tratam historicidade, de uma maneira cientificista crua, sem os ventos que embalam a arte, a poesia que há na vida, perdem muito e matam a própria existência. Uma pena. Vamos ver aqui. Eu anotei ali à direita para vocês, proporção áurea. Essa proporção áurea é o seguinte: se eu fizesse lá debaixo das mãos da Mona Lisa um círculo que passasse ao lado do rosto, a face esquerda dela, e fizesse uma espiral assim, ó, isso é o que se chamava de proporção áurea. Quando você faz isso, o que está no centro, para onde você estiver, aquilo estará apontando para você. Por isso que quadros como o dela, parece que onde você está, os olhos estão seguindo. Na verdade, eles não estão. Okay? Mas é o elemento geométrico, o elemento matemático, que dá essa impressão subjetiva. Leonardo abusava desta arte. Muito, muito, muito. O que nos leva a considerar assim: pelos dados historiográficos de Leonardo, o que havia com este homem que para ele era interessante que, por exemplo, neste quadro e em vários outros, quem se deparasse com o quadro tivesse a impressão que do outro lado, quem nos olha, nos acompanha. Uma das mensagens prováveis que Leonardo embutia aqui é que no racionalismo, a razão iria nos acompanhar agora. Seria nossa fiel escudeira, a nossa existência, a nossa humanidade. Estaria nos observando, os olhos veem, a luz, o esclarecimento. Ok? E Leonardo não se afasta disso. Uma outra coisa aqui, ó. Viram ali, eu botei o chiaroscuro, que a gente fala, muitos falam no Brasil, chiaro escuro, que é o claro escuro. Aqui nós temos coisas espetaculares. Leonardo da Vinci foi provavelmente um dos precursores e talvez um dos maiores, junto com Rembrandt, mestres desta questão. É muito, na época dele, a dificuldade de você transitar entre claro e escuro, sem uma marcação, sem um risco, a partir do qual do risco é uma outra cor, era imensa. Imensa. E este homem desafiava isso de uma maneira tremenda que fazia. Por exemplo, as mãos da Mona Lisa. As mãos da Mona Lisa são praticamente um clássico disso. De como você anuncia segmentos de segmentos da vida pelo contraste do claro e escuro que vai se passando aos poucos. Não é súbito, não é um corte. É feito por gradações. Bom, como Leonardo desenvolveu isso? Sendo ele próprio, durante o Renascimento propriamente, ele era um dos grandes mestres aqui. Leonardo da Vinci era um homem que encarnava, como raros da época dele, o contraste de uma Idade Média para uma idade de Renascimento, de razão, de racionalidade. Como vocês viram lá, nós conversamos sobre isso, o professor explicou para vocês numa das aulas, que o cristianismo morria nas mãos de Aristóteles. A Idade Média utilizou o quê? O cristianismo utilizou Aristóteles como conversação, pois no Renascimento morre Aristóteles e entra Platão. É via Platão que os renascentistas assumem o cristianismo. De tal forma é que muitos dos que se diziam cristãos, na verdade, eram platônicos e não cristãos. Coisa que hoje a gente sabe, na época eles não tinham muito como saber. Leonardo da Vinci foi um dos homens que conseguiu ultrapassar isso. E ultrapassou isso porque ele sabia conversar esses contrastes. Como eu citei há pouco para vocês, astronomia, astrologia. Ele sabia que uma das maneiras de seguir em direção à racionalidade e luzes era trazer todos esses elementos medievais e não apagá-los e ir diretamente ao perfil grego. Ainda que ele adote muito, viu? Adote muito. Uma das maneiras que ele encontrou desta conversação foi o desenvolvimento aí desses contrastes. Ele é um mestre nisso. Quando nós estivemos naquelas telas todas lá do Renascimento, na Galeria dos Ofícios, vocês viram que é muito raro a escola de pintores fazer isso naquela ocasião. Eles eram mais puritanos nesse conceito. E Leonardo já pinta um quadro que para hoje nós compreendemos bem. Outra coisa que eu anotei aqui, ó, perspectiva aérea, pinceladas difusas reforçam o primeiro plano. Deixa eu mostrar isso para vocês como é que é. Que é outra das dádivas do perspectivismo, das questões. Olhem para o rosto à direita da Mona Lisa ali, ó. À direita do rosto dela, tá? Portanto, aquela parte de lá. Lá ao fundo, vocês veem o quê? Um bosquejo com uma guarda qualquer e mais para frente uma pequena estrada serpenteando ali. Não é isso que vocês veem? Pois bem, na altura dos olhos da Mona Lisa, à direita dela, essas pinceladas difusas que não mostram propriamente o que é o bosque, que vegetação é aquela exatamente, isso faz reforçar o olhar e a visão para o rosto da Mona Lisa, que ainda ganha um suporte pela luminosidade que ele empresta ao rosto, à face. Isso, simulando um pequeno relevo lá ao fundo, faz com que reforce muito o plano primeiro. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Estamos estudando historicidade, estamos estudando atalhos, caminhos, corredores, passagens secretas nas nossas historicidades. Muitas pessoas utilizam recursos tais quais esses que vocês estão vendo aqui, ó, em suas historicidades de uma maneira que elas não se dão mais conta. Querem ver exemplos concretos? Vamos fazer traduções semióticas aqui. Há pessoas que, por exemplo, elas, para realçar um bom momento na vida delas, algo que elas consideram que deve estar sob os holofotes, elas tornam, tal qual Leonardo fez ali, obscurecido, confuso, sobre vários elementos e argumentações semióticas, como eu não me lembro muito bem, não, isso é confuso, era uma época que as coisas eram muito corridas. Ao tornar certos planos existenciais difusos e confusos, dada a proximidade daquilo que ela está dizendo, mas agora é diferente, agora isso, aquilo, agora eu sou contratado da universidade, não sei o que e tal, e a luz vem como num primeiro plano. Como nós, pesquisadores da alma humana, que trabalhamos essas questões, podemos trabalhar isso de um modo a não nos alienar do assunto nem a pessoa? Acabamos de fazer isso. Ao estudarmos isso como Leonardo fez, ao colocarmos à mostra o que provavelmente ele fez nos bastidores da obra, fizemos isso. A relevância de quando isso frequenta a pauta e quando isso deve ficar no ostracismo é a decorrência daquilo que emana dos assuntos últimos na historicidade de uma pessoa. Agora, um terapeuta desavisado, apressado e faminto por coisas que só para ele são relevantes e não para aquilo que está em andamento, já diria assim, assado, colocando tudo a perder. Quer dizer que nós temos que observar isso, sim, quando é da pauta da clínica. Temos que trazer, acentuar, pontuar, trazer, enraizar, sim, quando é da pauta da clínica. Do contrário, fica como mais uma peculiaridade que temos no consultório. Ok? Muito bem, vamos aprofundar então. Por favor, lá embaixo cliquem ir para a página 2. Bem, eu já não sei quanto tempo eu passei diante dessa tela que vocês têm aí na frente, ó. Hoje à tarde aqui no Instituto estava conversando com a Dade, com o Alexandre, com a Giovanni, contando para eles algumas coisas, porque, sabe, assim é uma dessas coisas que a gente fica realmente encantado com o que há aqui, sabe, uma das coisas assim, Leonardo da Vinci, com a capacidade que ele tinha de trabalhar certas questões, ele ia tão longe com isso, sabe, assim, é como você, tem páginas que quando você lê do Marcel Proust, que você fica assim, nu. Provavelmente você fica, meu Deus, esse homem está olhando para dentro de mim e de dentro de mim ele pinta uma gravura literária. Pois Leonardo da Vinci fazia isso com os pincéis. Olhem, essa tela aqui, contextualizada na época dela, é qualquer coisa de espetacular. Vamos estudá-la? Vocês olham esse afresco como está aí e vocês estão diante de uma bela tela, ela está bastante danificada, isso que ela passou por uma restauração de 76 até 1999, mais de 20 anos foi a última restauração dela. Os maiores restauradores do mundo trabalharam, recuperaram as cores originais após uma pesquisa imensa desta tela aqui. E, no entanto, o que eu vou mostrar agora para vocês vai mudar muito do que vocês estão vendo. Porque eu vou mostrar para vocês os bastidores da tela, o que vai além dela. Essa tela aí foi pintada, não é uma tela, é um afresco, sobre uma parede em Milão. E é num refeitório, imaginem, refeitório de monges. Isso aí foi tão maltratado ao longo do tempo, tão negligenciado, que até uma porta eles abriram no refeitório, bem ali onde está Jesus, ali atrás. Uma porta nessa parede aí, que isso aí foi pintado. Só recentemente essa obra ganhou a dimensão que a caracteriza hoje, que é essa preciosidade. Mas o que faz de uma obra como essa uma preciosidade? Milhares e milhares e milhares de telas com esse tema, de desenhos, de esculturas foram realizados. O que há aqui de espetacular? O que há aqui de espetacular é, assim, é quase uma sinfonia. Sabe? Quase uma sinfonia. o que Leonardo da Vinci faz aqui é incrustar ao longo dessa obra coisas que hoje são visíveis. Vamos ver isso? Então vamos lá. Primeiro a figura, eu coloquei aqui, eu fiz um resumo aqui embaixo para vocês, tá? É um resumo, por favor, não vão considerar além disso. Vamos ver ali o que o professor colocou. Sem cálice, sem os símbolos importantes do cristianismo, sem auréolas. Ora, Leonardo da Vinci foi contratado por cristãos, católicos, para retratar a última ceia. E esse homem, cadê o cálice? O cálice, o santo grau, como viria a ser conhecido, é a ligação entre Deus e nós aqui no chão. E ele me tira o cálice da última ceia, um dos elementos mais simbólicos e de uma importância fundamental. Cadê o cálice? Outra coisa, vocês viram lá, nas nossas várias visitações pela Toscana, nas dezenas, centenas de quadros que vimos, em nossa jornada de estudo, as auréolas que eles tinham. Até quem não merecia tinha uma auréola. Pois cadê? Vocês estão vendo alguma aí? Onde estão elas? Leonardo da Vinci era um típico homem renascentista. Para ele, Jesus perdeu sua divindade. No Renascimento era assim. Jesus era um homem. Era um homem encarnado e a divindade dele agora era restrita pelo olhar estreito de Platão, não mais de Aristóteles. Okay? E é nesse sentido que as auréolas somem. Era mais ou menos um Jesus de Leonardo Boff, tá? Mais ou menos por aí que Leonardo da Vinci tinha. Mas há tantas outras coisas aqui. Olha aqui, eu botei ali que o afresco está no refeitório dos monges em Milão, pintado ali. Ele levou 3 anos para ser pintado, 4 quase. E olha as dimensões desse afresco, 9 metros por 5. Essa parede aqui toda, gente, todinha. Esse é o tamanho desse. Bem, mas temos coisas aqui muito importantes para ver. Quem depois der um Google vai achar dezenas de imagens, algumas até trabalhadas no sentido de uma atualização, e vai ficar muito impressionado com algumas coisas que vem agora. Bom, primeiro a simetria, típico dos renascentistas, não é? Viram que tem 6 de um lado, 6 do outro, Jesus no meio. Jesus triangular, olhem as posições dos braços dele. Muito foi dito sobre isso, mas é que, olhem, gente, os renascentistas, eles buscavam a simetria, sabe? Todos os lados simétricos, o lado A parecido com o lado B, tudo combinando, conversando, era próprio disso. Estudiosos, historiadores, há teses de doutoramento sobre essa obra, muitas. Olhem algumas das coisas impressionantes. Alguns historiadores chegaram à conclusão que as pessoas que estão à direita de Jesus ali e as que estão à esquerda, um é a contrapartida do outro, como se um estivesse falando ao outro do outro lado e o outro estivesse respondendo. Fizeram isso cruzando e aproximando esses elementos. Outra coisa que eles constataram, que cada rosto aqui expressa um sentimento, uma posição empírica e forte e determinada diante dos eventos que estavam em andamento. Mas há coisas ainda muito curiosas aqui. A faca na mão de Pedro. Aqui está Pedro. Ó. Quem está em casa, pegue a direita de Jesus. Tem ali aquele que é João, que é essa figura feminina. E isso aqui deu discussões assim imensas. Né? As teorias conspiratórias, como obras panfletárias que existem por aí, disseram que na verdade era Madalena e não era João aqui, ó, onde eu estou circundando aqui com a setinha. Não é? Porque de fato é bem afeminada. Aqui não ficou muito visível, mas é uma figura, até os traços dos ombros, ela é bem arredondada, destoa muito dos demais. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui que está sentadinho aqui, para o pessoal que está em casa à direita de Jesus, a primeira imagem, a primeira figura à direita dele é João. Tá? E que muitos historiadores dão como sendo Madalena, na verdade. E logo quem está com a cabeça encostada nela seria Pedro, o Papa. E Pedro, aqui embaixo, olha aqui, embaixo aparece Pedro com uma faca na mão. Estão vendo? O Leonardo da Vinci era extremamente crítico aos papas, e como de resto a igreja da época dele. Ele não concordava com as coisas e tudo mais. E aqui, ó, entre João, Pedro, está aqui embaixo Judas Iscariotes. Viram que aqui na mesa tem um saleiro derrubado? Isso na Idade Média, no Renascimento, era sinal de péssima simbologia. Algo muito sério, muito grave. Mas há muitos outros elementos aqui que Leonardo da Vinci colocou. Por exemplo, na simetria dele, estou baixando um pouco aqui o retrato para que vocês tenham todo... Essa parte toda do fundo aqui, ó, ele usa da perspectiva para aprofundar e dar maior ênfase a esse primeiro plano. É como se a luz brilhasse sobre a mesa. E aqui, ó, esse... O penúltimo que aparece à esquerda de Jesus, lá longe, quase fora da... Que tem aqui, estão vendo um senhor de barba do lado daquele de azul ali, que eu reposei o mouse aqui? Esse, segundo os historiadores, era o próprio Leonardo da Vinci, ele botou o rosto dele ali. E conversando com um que já aparece fora aqui da tela, que é o Judas Tadeu. Ele conversa, mais uma crítica à igreja da época dele. Bem, agora vamos voltar aos nossos trabalhos aqui. Em historicidade isso aparece? Esses segredos, essas coisas que vão para além do discurso notório aparecem? Sim, muitas vezes aparecem. No entanto, se você fizer uma interpretação, um elemento hermenêutico descontextualizado, você entrará direto no maior risco, que é aquilo que Franz Brentano nos falava, o psicologismo. Você criará teorias conspiratórias que farão sentido para você, que por agendamento você pode convencer seu partilhante, mas que não existe. Já imaginaram o risco de uma coisa como essa? O que eu vou dizer não é uma crítica no sentido destrutivo, é uma crítica no sentido consequente de coisas que tiveram que ser dessa forma. Mas em ampla margem a psicanálise se entrega a isso aqui. Em ampla margem. Criando fantasmas onde muitas vezes fantasma algum existe e aí passam a existir. Não é? Freud se deu conta disso em vários momentos e tentou capitular, não é? Inclusive ele falava, olha, às vezes um charuto será apenas um charuto. Mas aí as coisas já iam de tal forma longe que um charuto nunca mais seria apenas um charuto. Como evitar o risco da confabulação, da contaminação hermenêutica, quando trabalhamos símbolos que uma pessoa, por vezes inadvertidamente, colocou num quadro, numa tela, e aqui trazendo para os nossos trabalhos, na historicidade dela? Como fazer? A maneira de fazer isso, uma delas é: encontrou elementos que você, por várias razões clínicas, entende como codificações de elementos simbólicos, tal qual fez o Leonardo da Vinci, batam isso com os elementos da historicidade da pessoa. Por exemplo, não gostava de determinada pessoa. Na hora de fazer um quadro existencial, essa pessoa aparece quase que fora do quadro. Ou não aparece, esqueceu. Ou coloca a pessoa com um símbolo perto, que pela historicidade da pessoa, tal qual o saleiro perto de Judas Iscariotes, simboliza algo de mau agouro, péssimo. Entendem como é que a gente faz essas relações? E ainda assim, o dado pontual é muito pobre para ser conclusivo. Na clínica, pelos elementos, são os elementos processuais, quer dizer, isso em vários segmentos da narrativa que nos darão o testemunho. De fato, o saleiro diante de Judas Iscariotes significa um mau agouro, etc. e tal. É assim que nós descobrimos essas passagens secretas, esses caminhos, via historicidade, via EP. Ok? ok? Podia falar com vocês um dia inteiro sobre esse quadro, diante de tantas coisas que há nele. Muitas, muitas, muitas. A inclinação da cabeça de Cristo para determinado lado. Aquele dedo em riste em relação a ele. Há muitas coisas aqui, muito interessantes, mas para os nossos trabalhos a gente vai adiante, tá? Aqui eu coloquei assim, ó, faca na mão de Pedro, o saleiro caído em frente a Judas. Judas Tadeu seria Leonardo? Quer dizer, aquele velhinho de barba seria Leonardo? E outras coisas mais. Isso aqui eu coloquei, até por conta do tempo, não pude botar mais elementos. Bom, chegamos diante... Ah, o pessoal que está em casa, clique, por favor, para ir para a página 3. Na página 3 nós temos uma das imagens mais famosas, talvez junto com o autorretrato de Da Vinci, junto com a Última Ceia, que é o homem vitruviano, né? Bom, vocês sabem de onde vem essa expressão vitruviano, né? Vem do famoso pensador que dizia que nada há mais simétrico do que o corpo humano, que é um corpo humano por majestade se coroa pela simetria. Sabe lá Deus do que ele estava falando. Mas então, vamos lá. E aqui, Leonardo resolveu tantos problemas para criar esse homem vitruviano. Só que quando a gente vê esse homem vitruviano, a gente pensa que foi Leonardo que fez isso. Havia dezenas, centenas, talvez milhares de imagens do homem vitruviano. Leonardo fez o dele. E fez de uma coisa muito interessante. O círculo, durante o Renascimento, era considerado o cosmos, né? O universo. Enquanto que o quadrado não dizia respeito a tudo isso, mas mais a nossa condição humana e tudo mais. Pois Leonardo coloca o seu homem vitruviano entre o cosmos, a sociedade, num compasso segundo o qual tudo isso conversa. Olhem os braços dele, olhem as pernas dele, deste homem vitruviano. Eles alcançam tantos elementos do quadrado quanto os elementos do círculo. Só que para Leonardo ter podido fazer isso, já que observem a cintura ali dele, a cintura pélvica, não é ali onde está a genitália, ele teve que deslocar dois pontos de referência para que, mantendo a cintura, ele pudesse abranger essa composição. Uma fica mais abaixo, outro perto da virilha e outro mais acima, perto do umbigo. E assim ele abrange círculo e quadrado, numa única dimensão. Mais do que isso, ao fazer como ele faz, ele nos dá um elemento de movimento. Quando você olha pela primeira vez isso, a impressão que muitos têm é que não é que um homem parado estático, mas como se estivesse se movimentando, ou como se fosse mais de um. Interessante o que Leonardo da Vinci faz aqui. Ele podia ter feito um homem de braços abertos, estaria de muito bom tom para os propósitos dele. O que ele faz aqui? E há muitos estudos aqui, viu? Há mensurações. Lá embaixo, por exemplo, desça um pouquinho a barrinha de ferramentas. Vocês estão vendo, eu vou botar aqui o mouse em cima. Estão vendo isso aqui, ó, segmentado como um grande risco. Logo abaixo dos pés desse personagem tem um risco com vários pontinhos aqui. Isso aqui é a régua. Leonardo nos fez a gentileza de deixar a régua que ele utilizou para fazer a montagem toda. E assim, para nós podemos entender as mensurações exatas que ele fez. E é impressionante o que ele fez aqui. Sabe, tudo está profundamente simétrico. De qualquer maneira que você mece e inverta o que tem aí na sua frente, você encontra as simetrias todas. 2 por 4, 1 por 8, 3 por 6, sempre. Bom, agora vamos às nossas lições filosóficas clínicas aqui. Estamos estudando as passagens secretas, os segmentos, as ordens que não aparecem no primeiro olhar. Olhem quando nós trazemos isso para historicidades, para o peso que nós colhemos. Algumas criaturas, constroem segmentos de suas vidas como um homem vitruviano e montam as peças das engrenagens daquilo que se passa de tal ordem, por simetria, que não há qualquer coisa que possa ser entendido fora da simetria. Tudo se reportará a elas, tudo se retornará a elas. E essas pessoas não se dão conta. Sobretudo quando elas tentam, em um outro momento da vida, acessar este que vocês veem aí, tentando recuar e compreender outras coisas que a simetria não permitirá. A simetria, ela é cartesiana, ela é racional, ela é estéril. Se você tentar trazê-la para o crivo das emoções, afetividade, esteticidades, não entra. Querem ver os paradoxos prováveis de clínica aqui? Você diz, bom, se você entendesse aquele período da sua vida, na faculdade, que você só trabalhava com cálculos biquadrados e racionalidades, como você poderia ler aquilo pela afetividade? E a pessoa trava. Antes, afetividade como? Porque de onde ela tenta acessar para lá, não há. Ela retorna ao movimento esquadrinhado. Estão vendo? Com isso eu quero dizer assim para vocês, há muitos segmentos historiográficos, há muitas passagens nas historicidades das pessoas que podem levar a armadilhas conceituais, a labirintos nos quais não há saída. A saída é estar fora do labirinto. Dentro dele, às vezes, as coisas estão de tal forma codificadas e marcadas que não há como trânsito. Isso se torna ainda mais problemático para aquelas pessoas que dizem e pensam, não, mas hoje a gente pode flexibilizar, hoje a gente pode ressignificar, etc. e tal. Podem? O que dá tanta convicção de que certos períodos, contextos e coisas dentro da historicidade estão ao sabor de uma ressignificação e reinterpretação? Às vezes não estão. Às vezes não há isso. Desçam, por favor, a página. E lá, ir para a página 4. Clique em cima, por favor. Pronto. O cavaleiro medieval robô. A expressão é minha. O cavaleiro medieval robô. Robô. Deixa eu contar isso para vocês. Isso aqui, olha, quando eu era garoto e que eu lia O Tesouro da Juventude e tinha chance de pesquisar em Barça, Delta, e às vezes viajava para o exterior e lá eu ia em bibliotecas, isso aqui era uma coisa que me encantava, de todo jeito. Eu não sei nem quantas horas eu passei da minha vida estudando essas coisas aqui, porque eu ficava assim, extasiado com isso. Hoje, com a ajuda da internet, que eu vou dizer para vocês, vocês vão terminar a aula, vão poder correndo ir lá ver isso. Na época eu não tinha como ver nada disso. Na época eu era tão medieval quanto o Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci, ele mergulhou praticamente em todas as áreas. Tal qual fez Aristóteles, ele faz na época dele também. Então ele tinha aquele bloquinho, aquele caderninho dele, o que ele via, ele desenhava. E ele passou muito tempo dissecando cadáveres. Muito. Eu vou poupar vocês da aula escatológica, mas eu conheço bem o trabalho que ele fez com cadáveres, como ele seccionou corpos, como ele encheu ventrículos, o que ele usou, o material, ele chegou a usar cera. E outras amas e tal, porque ele queria estudar, ele era um curioso, e era um curioso assim, engraçado que em psiquiatria alguns dão o Leonardo da Vinci como tendo um desvio muito forte, não é? um estado maníaco, ligado ao perfeccionismo dele e tudo mais, não é nada disso, sabe? Isso é... Quem pensa assim não há base alguma para afirmar uma coisa como essa. Ele gostava, ele era um curioso e ele estudava e ia fundo nas coisas. Pois ele construiu isso que vocês estão vendo aí. Ele desenhou tudo como seria um robô, um protótipo, na época dele. E esse robô que vocês têm aí, ó, que foi, hoje tem museus pelo mundo que construíram com base nos desenhos dele. Esse robô, ele mexe um braço, o outro braço. Que tal isso em 1400 e pouco? Ele senta, ele levanta, sozinho. Ele, essa viseira aqui que ele tem, ligada ao elmo, lá em cima, ele levanta, baixa, sozinho. Que tal isso para 1400? E sabe como é que era o funcionamento disso? Por corda. Corda. Que nem bonequinho de corda. Dava corda e as engrenagens internas em movimento faziam tudo isso. Imagine o que era o encanto. Ele fez isso aí para um príncipe na época. E foi um sucesso, assim. Daí ele desenha também essas armaduras como armas de guerra para defesa. Ele criou escafandro, ele criou paraquedas, um monte de coisas assim nos bloquinhos dele. E quando foram fazer, o paraquedas que ele criou, algumas décadas simularam, um sujeito se largou de paraquedas, foi tudo filmado, funcionou perfeitamente. O paraquedas do Leonardo, entre outras coisas. Essa armadura aqui, vocês podem olhar depois da internet, ele criou um leão. Um leão movido a corda, um leão de tamanho natural, movido a corda, com engrenagens internas. Pois nos salões da Europa de então, ele dava corda no leão e o leão saía caminhando direitinho como um leão caminha, parava, abria uma porta no peito dele, assim, fechava. Na internet tem um site que mostrou a recriação que fizeram numa universidade, construção atual desse leão. Vocês vão lá, vocês veem o leão caminhando e tudo. Entre outras coisas. Isso é muito interessante. Muito, muito bacana. Tá aqui, ó. Cavaleiro autônomo. Sentava, levantava, abria o visor do elmo, movia os braços. Movia de maneira independente, inclusive, não era? Que coisa, não? Que coisa. Isso vinha muito dos estudos dele de anatomia. O Leonardo, quando estudava anatomia, ele ficava muito frustrado com a deterioração dos corpos, né? Então ele tentava o cérebro, por exemplo, ele tentou várias coisas para manter o cérebro por mais tempo, porque ele queria estudar, queria entender as conexões nervosas. Que coisa impressionante que esse cara. Agora, deixa eu mostrar aqui para vocês, trazer para os nossos estudos. Nós estamos estudando os bastidores, os elementos que não se dão a perceber em historicidades. O encanto que o Leonardo da Vinci causava na época dele com esses artefatos aqui, que hoje qualquer criança de... Quem imagina? Com realidade virtual e tudo, o que, é que elas têm acesso? Isso não é nada. É só uma curiosidade distante para elas hoje. Pois na historicidade das pessoas... Quando nós estudamos historicidade, para nós é muito fácil entendermos essas passagens secretas, essas engrenagens internas que movem um braço, que fazem tal coisa, porque nós vamos além da historicidade, que a pessoa vive tal qual esse boneco por fora. Observem, eu vou mostrar o que eu estou dizendo para vocês. Uma pessoa chega ao consultório: doutor, eu não me entendo lá com meu marido, com a minha esposa, a gente briga, ela fala coisa, eu não quero me magoar, mas eu me magoo, acabo dizendo coisas para ela, aí ela chora, eu fico com remorso. Não é assim usualmente que vem para o consultório? E nós é que estamos vendo lá por dentro, quer dizer, a menina não queria engravidar. Ele foi lá e disse: não, nós vamos ter um bebê sim. E ela, a contragosto, adiou o mestrado, engravidou. Agora ela está frustrada porque não isso, aquilo. Quer dizer, nós estamos vendo os bastidores, aquilo que movimenta. Muitas das são raras as pessoas que têm essa visão dos bastidores, das passagens entre a historicidade. A maioria vive só o fato fenomenológico aí fora, o boneco se mexendo. Está isso acontecendo, eu gosto, eu desgosto, não quero isso, mas não sei como mudar. Isso, nós, é da nossa competência ver por dentro, só que nem sempre. Quando eu disse é fácil para a gente vê certas articulações. Outras, até para nós, são muito difíceis. Tanto que a gente tem que pesquisar, enraizar, ir atrás e tudo mais. Agora eu tenho uma coisa para colocar aos senhores. Como tornar esta engrenagem interna ali que vocês estão vendo, e por isso que eu escolhi essa imagem, porque eu coloquei a engrenagem interna, e vejam, vocês nunca iam imaginar que era tão simples, né? Olha que coisa mais singela. Meia dúzia de rodinhas com os cabos, isso então faz tudo isso, professor? Parece tão improvável. É só isso aí. É só dar corda e as coisas vão começar a acontecer. Pois bem, como tornar esta parte interna visível, compreensível para a parte externa, sem estragar a vivência que às vezes é fundamental para a pessoa? Para algumas pessoas, elas vão gostar de viver essa parte externa do boneco, de apreciar, mas desde que não saibam a parte interna. No entanto, surgiu uma demanda existencial que pede a elas a compreensão da parte interna, até para poderem viver melhor essa parte externa, não se assustar com certos movimentos e tal. Só que elas, ao fazerem isso, para algumas estragou toda a brincadeira, elas não veem mais graça alguma. Como conciliar esses fatores? Como se faz isso? Estão vendo? Esse é um dos grandes elementos problemáticos da clínica. Grandes. Algumas pessoas, se compreenderem, por exemplo, porque amam, deixarão de amar. Vão dizer, não tem mais graça. Acabou a poesia. Acabou o romance. Antes, quando eu não sabia, eu podia amar. Agora que eu sei que eu amo, porque isso e aquilo outro diz mais isso, acabou, não quero mais isso para mim. E muitas vezes estaremos no dilema de, se mostrarmos uma coisa, trataremos elementos que a pessoa nos trouxe ao consultório, mas quebraremos outras coisas tão mais essenciais, que às vezes precisamos reclinar e recuar. Mas aí a pessoa diz, vou procurar um terapeuta então que me mostre, que me faça, que tal, e vai, e às vezes acontece. Tenham cuidado com isso. Aqui está embutida uma das lições mais importantes e profundas dos bastidores da historicidade. Nós, como filósofos clínicos, muitas vezes sabemos o que faz com que uma pessoa levante o braço ali, sente, levante tal qual aquele boneco ali. Muitas vezes sim. Outras vezes, de jeito nenhum. A dimensão da alma humana não pode ser comparada com um boneco de corda. Não dá. Isso é só uma ilustração, e uma ilustração remota, singela. Mas serve de exemplo para a gente. Cuidado. Mesmo, e isso se torna ainda mais dilemático quando a própria pessoa diz, mas doutor, eu quero saber por que eu me comporto assim. Por que eu faço isso? Isso vai me ajudar, não vou ter mais ciúmes, eu não vou mais fazer tais coisas. Minha vida vai ficar melhor, quero crescer. E, no entanto, você tem a historicidade, a pessoa sabe. Se eu mostrar esse corredor, se eu abrir esta porta e mostrar a engrenagem que está aí dentro, eu liquido o problema e outras coisas que eu não posso liquidar. Viram? Isso é apenas um dos nossos dilemas. Há várias formas de contornarmos isso, trocando submodos, indo por outros caminhos, mas, por vezes, é tudo o que temos. Cliquem, por favor, ir para a página 5, lá embaixo. Estamos nos aproximando do final da nossa aula. Esta tela, a Anunciação, lembram? Os colegas aqui em Porto Alegre, Marisa, Marilúcia, Aida, Michele e Isolda, estiveram com o professor lá. Nós estivemos diante desta tela, não foi? Em Florença, há poucos dias, semana passada, no Museu dos Ofícios, o FIDE. Bem, o que foi que a guia disse para vocês lá na ocasião? Que se vocês mudassem de um lado para outra sala, vocês veriam. Tá. Isso é só perspectiva, ok? Leonardo da Vinci usava isso como ponto de fuga. Por exemplo, naquela obra Última Ceia, todos os pontos de fuga têm como referência a figura de Jesus ali. É impressionante o que ele fez ali. É uma obra de arquitetura, tanto quanto de pintura. Mas aqui nós temos outras lições, não é? Desde os ciprestes lá, lembram como ele gostava dos ciprestes e tal? E viram, ele faz uma anunciação num ambiente renascentista. Quebra totalmente os elementos. Mas Leonardo aqui, ele faz um dos desafios mais grandes que nós temos, maiores que nós temos na pintura. Onde estão aqui os elementos? Mas vamos além do que a guia colocou. Aqui está Maria à direita, uma Maria renascentista, não é? À esquerda está o anjo, que veio anunciar, o anjo veio dizer, olha Maria, vai acontecer isso. Era Gabriel o anjo, não era?
É.
Então, primeiro, este rosto que está ali é o rosto de Leonardo da Vinci, o anjo tem o rosto dele. Ele nos coloca isso. E o que havia que na época não se davam conta? As pessoas não davam conta? Quando, por exemplo, o quadro estava pronto, você dizia, aqui está meu quadro. Ao olhar, será que ninguém percebia? Pô, Leonardo, você pintou seu rosto no rosto do anjo? É você que é o anjo Gabriel, é isso? O que acontece que isso passava sem que se dessem conta? O que seria motivo de escândalo? Ou acham que os príncipes que encomendavam essas telas eram uns bobocas? Eles pagavam isso caríssimo. Isso levava meses para ser feito. Mínimo meses. E alguns acompanhavam de perto tudo isso ser colocado. Será que passava assim? Será que os príncipes não sabiam? Nenhum desses príncipes, por exemplo, olhava e dizia, ô Leonardo, você está pintando uma tela da Anunciação, mas não tinha ciprestes lá em Israel. Olha a arquitetura ali no fundo, isso tudo é renascentista. Era assim que era Israel? É? Há mais de 1000 anos, será que nenhum deles falava isso? Ou será que eles sabiam disso? As asas do anjo Gabriel eram as mesmas asas que Leonardo via nos pássaros da região lá da Toscana. Isso não são asas de anjo, são asas de pássaro. Pássaros toscanos, ainda por cima. Renascentistas. Simétricos. As tonalidades, sim. Todas elas são toscanas e de época. Não tem nada aqui ligado a Israel. Essa anunciação era uma anunciação do quê? De fato estavam anunciando a vinda do Messias ou estavam anunciando agora a vinda de um outro Messias chamado Renascimento? Racionalidade. Uma época na qual, olhem a higiene, olhem a limpeza, olhem, imaginem se Maria ia morar num lugar suntuoso quanto esse que nós vemos na tela aí. Nunca! Teve o bebê numa manjedoura. E olha como ela é retratada aqui. Essa Maria rica, loura de olhos azuis. E ele coloca aqui a anunciação. E é isso que passou. E os príncipes imaginavam que ele estava anunciando de novo o Messias platônico. E na verdade ele estava anunciando. E mais uma vez ele coloca embutido. Está vindo agora um novo Messias, que não é mais filho de Deus, etc. Agora é o Renascimento. É a razão. Ela é o novo Messias. E ele anuncia isso, passa batido completamente o pessoal. Sabe qual era o risco que ele corria aqui? A própria vida ele podia perder. Dados os custos e várias vezes. Você sabe que o Papa Júlio lá mandou caçar o Leonardo da Vinci. Ué, queria pegar de todo jeito, porque ele pegava o dinheiro e sumia, e não terminava o trabalho. É que ele tinha uma equipe imensa, entende? Vocês viram como é que eles pintavam? Viram a cúpula da Basílica lá de Florença? Eles ficavam meses deitados numa madeira dura, o braço cansava, o corpo sem luz, sem nada, pintando aquele cheiro de tinta. Eram meses, anos pintando uma abóbada daquela. O Leonardo da Vinci chegava lá, fazia o desenho, dizia: olha, meu filho, pinta o olho assim, pinta isso aqui assim, tal, que eu tenho mais coisas para fazer. E deixava a equipe pintando, eram centenas de bons pintores, ele não precisava fazer aquilo. Mas o Papa que pagou aquilo queria que o Leonardo da Vinci ficasse lá, deitado nos andaimes com os outros, e ele dizia: não, não, senhores, eu preciso fazer uma viagem, eu volto depois. Ainda assim, Leonardo da Vinci, em telas como esta, é de uma ousadia espetacular. Quer dizer, arrisca muitíssimo, mas nos deixa um legado belíssimo. Belíssimo. Numa aula a gente não tem como explorar tanta gama de assuntos, mas ele era canhoto. E ele escrevia da direita para a esquerda nas páginas. Ora, o que leva uma pessoa a fazer isso? Gustavo está escrevendo ali, ó. Ele escreve como todos vocês, não é? Pega aqui e vai em direção à direita. É como a gente escreve. No italiano também é assim. Pois ele escrevia ao contrário. Por quê? Além disso, ele fazia muitos neologismos. Quebrava letras, quebrava sílabas, juntava com novas frases e palavras. Por que ele fazia isso? Olhem a todo tipo de explicação, todos. A neurologia atual nos oferece algumas. Por exemplo, naquela época a tinta é você escrever com pena, ficava molhada a folha. Se eu sou canhoto, aqui está o meu caderno, ó. Se eu sou canhoto e estou escrevendo aqui, como é que fica a minha mão? Toda manchada, toda suja. Agora, se eu começo do outro lado e sou canhoto, eu não sujo a minha mão. Não é? Essa é apenas uma das explicações, mas há outras, há várias outras. Por exemplo, por que ele fazia quebras de sílabas e juntava? Isso vem da linguística. Olhem que interessante algumas considerações da linguística. O Leonardo provavelmente queria que quem lesse aquilo tivesse uma leitura auditiva. Um elemento fonético sonoro. Ele queria que você lesse como quem estivesse falando. O italiano, vocês sabem, é uma língua belíssima, sonora, muito bonita. Talvez ele quisesse que aquilo fosse tido como um som e não como escrita, grafia. Pode ser, é só mais uma das explicações, há várias. Ok? Mas assim, as teorias conspiratórias, e recentemente teve um filme, O Código da Vinci, com um monte de invencionices e interpretações fora de contextos e de esquadros e coisas que levam... Pessoal, nós temos que ter cuidado, não é? Quer dizer, somos pesquisadores da alma humana. Quando nós não sabemos uma coisa, a gente diz: olha, provavelmente foi assim, talvez tenha sido assim, e não que a gente vá criar explicações que não podem ser documentadas, fundamentadas. A gente tem que ter cuidado. Provavelmente, Leonardo da Vinci, provavelmente, não pertenceu a nenhuma seita secreta, nem coisa, nem alguma. Ele deve ter tido contato com muitos movimentos iniciáticos, porque isso era comum na Toscana de então. Tinha terminado a Idade Média, ainda tinham muitas teorias conspiratórias, muitas confabulações, muitas descobertas. O próprio Leonardo, quando olhou para o céu, desenhou um dos primeiros telescópios. Quer dizer, havia muita crendice ainda, havia muitas coisas. É natural que um homem como ele, que tinha acesso a artistas, diletantes, cientistas, medicina insurgente e tudo mais, é natural que ele tenha ouvido muita coisa. Pode, numa noite, tomando daqueles bons vinhos, ter falado coisas, pode ter sido tomado como... mas é muito improvável. O que nós temos da documentação deixada por eles, manuscritos, os códices, não tem nada. E ele, sim, o que nós podemos afirmar categoricamente é que sim, ele colocou muitas mensagens embutidas nas telas dele. Isso é inegável, não tem, seria querer disfarçar algo óbvio. Ele colocou. A boa parte dessas mensagens que ele deixa ali são mensagens de um homem renascentista que era pago por príncipes, muito bem pago, discordava da igreja, discordava desses príncipes também, discordava da hipocrisia de uma época que tentava ultrapassar a hipocrisia que ela denunciava na Idade Média, mas que ela vivia, e tudo isso ele precisava comer, precisava viver, precisava desses contratos, mas embutia nos contratos a crítica dele. Sim, isso podemos afirmar, não há nenhum problema, está muito bem documentado. E há outras coisas, claro, que o Leonardo fazia, mas que são especulações. Não temos como entrar nisso aí, né, nesses elementos. Há coisas que são muito difíceis de compreendermos, como é que um homem pode ter concebido só ele. Muito difícil, assim. A primeira vez que o que Freud leu Shakespeare, ele ficou tão assustado, ele disse assim, nossa, mas não pode ser obra de um homem só. Ele achou que vários escritores escreviam sob o nome de Shakespeare, né? Foi o primeiro impacto que ele teve. De fato, de vez em quando na humanidade aparecem criaturas com conhecimento enciclopédico, uma mente tão inspirada como Voltaire, Leonardo da Vinci, o próprio Freud, Aristóteles, Sócrates, em certa medida, Shakespeare, que nos causam esse espanto. A gente fica, puxa, como pode, não é? No espaço de uma vida de 60 anos, uma pessoa ter uma produção intelectual desta ordem. Mas acontece, são fenômenos. Agora, criar teorias conspiratórias, e há de tudo. Se você folhear a internet, você fica apavorado com o que encontra em torno disso, não é? Algumas coisas, aos poucos, nós vamos sabendo. Não é? Há autores que dizem, por exemplo, que o Leonardo da Vinci era disléxico, como era Einstein, por exemplo. Talvez pudesse ser. Isso explica uma parte, mas outra parte não. O fato de ele poder fazer esses neologismos transcende a dislexia. Então, estamos lidando com outras coisas. Por hoje, a nossa aula sobre historicidades fica aqui. Na próxima semana, nós prosseguimos os nossos estudos, tá bom? Uma boa noite, queridos alunos.